muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Oi, Fabi, super bem-vinda aqui à nossa livraria. Muito legal ter você aqui com a gente. E eu estava organizando aqui algumas estantes e achei umas histórias suas por aqui. Só que sabe como é livraria mágica, né? As fadas estavam festejando, acabaram derrubando um pó mágico em tudo. Enfim, virou uma bagunça isso aqui. Então por isso que eu te chamei para me ajudar aqui a organizar suas histórias aqui nas nossas estantes. Então para a gente começar, eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre você, se apresentasse. Depois a gente fala um pouquinho sobre suas histórias mais especificamente.
Ai, cara. Tudo bem? Bebe, que eu senti aqui um cheirinho de pó de pelim-pim-pim aqui espalhado, até atacou meu limite.
Acontece, a gente sofre aqui, mas é isso.
Bom, pra falar um pouquinho de mim é sempre complicado, porque eu sou muito enrolada, mas vou começar do começo. Eu sou de Osasco, que é uma cidade pertinho aqui da capital de São Paulo. É uma cidade bem periférica, é até meio famosa aí, que as pessoas falam que os manos e as minas de Sorocaba, de Osasco, são famosos. Também é a terra do André Bianco, o pessoal fala que é a terra dos vampiros, da fantástica cidade de Oz. Mas atualmente eu moro no interior de São Paulo, né, em Sorocaba. Faz uns 4 anos, acho que... agora já vai fazer uns 4 anos que eu comecei a levar a escrita mais a sério. Antes eu trabalhava na área de saúde e tal. E agora que eu comecei a levar a escrita como realmente uma profissão, né? Pensar aí em entregar textos legais aí pros leitores. Essa sementinha aí de virar escritora foi plantada lá na infância, porque os meus pais sempre tiveram o hábito de leitura. Então, em casa, sempre um dos dois estava lendo alguma coisa. Minha mãe era mais do romance, de banca, né? Não sei se você já ouviu falar do famoso Sabrina, Júlia, Bianca.
Sim, sim. Famoso, famoso.
Minha mãe adorava ler. Ela, praticamente toda semana, ela ia na banca de usado trocar ou comprar algum novo, mas geralmente ela trocava, então ela tinha uma coleção. E o meu pai também era muito de ler. O pai é muito de ler, em casa sempre tinha muito livro espalhado. Até porque no bairro lá de Osasco, onde a gente morava, era um bairro bem isolado. Então, na cidade mesmo, assim, não tinha biblioteca pública pra você ir. Então, meu pai acabava colecionando muitos livros que acabavam servindo de pesquisa. Não tinha internet também na época, né?
Uhum. Sim.
Aí os livros eram também pra gente estudar e se distrair, muito a revistinha. Porque ele trabalhava no Centro Velho de São Paulo e tinha muito sebo. Aí ele trazia muito a revistinha, Turma da Mônica, muito livro usado pra casa. Então a gente lia bastante. Só que nesse período aí entre adolescência e adultescência, né?
Uhum.
Eu deixei essa vontade, assim, de ser escritora de lado. Porque procurei me focar em coisas que eu achava que fossem mais práticas, né? Do dia a dia. Mas não teve jeito, assim. A vida acabou me arrastando pelas orelhas aí pro mundo literário. Até foi quando eu comecei a participar das antologias e tal. Aí hoje, além de escrever, participo de antologias, tenho algumas publicações solo aí lançadas. Hoje eu posso dizer que eu sou leitora crítica, presto serviços para uma agência literária. Então é isso, praticamente, ultimamente vivendo do mundo literário.
É, eu achei muito interessante você falar sobre essa questão dos seus pais já lerem bastante, né? Você ter esse exemplo assim em casa. E uma coisa que eu acho legal lendo suas histórias é que eu percebi que elas passeiam por diversos gêneros: fantasia, ficção científica, suspense. Então eu queria saber de onde é que vem suas referências, são dessa época? época, você foi construindo essas suas referências como escritora ao longo da vida, enfim, como é que funcionou isso pra você?
Essa pluralidade veio da infância, sabe? Até ontem mesmo, eu tava dando risada sozinha, eu tava fazendo um relatório de leitura crítica, e de repente comecei a rir sozinha, porque assim, o pai trazia muitos livros pra casa de gêneros diferentes e tal. E aí, às vezes, como eu lia muito, acabava os meus livros.
Uhum.
Então eu pegava os livros que o meu pai levava. Ele não levava, nunca, assim, se interessou por livros, digamos assim, entre aspas, inadequados, né?
Sim.
Ele acabava levando livros uns variados. Aí ontem eu tava rindo, porque quando criança eu acreditava que o livro Por Mundos Ignotos era um livro infantil, porque Por Mundos Ignotos é um livro de um filósofo, eu acho que é Huberto Roden, nem sei o nome do cara direito, mas deve ser isso. Discorre sobre filosofia, lembra um pouco aquele papo de física quântica, sabe?
Sim.
E eu achava até hoje que era um livro infantil, e aí recentemente descobri que não, que era um livro de filosofia, e eu li esse livro quando eu tinha uns 9 anos de idade.
Minha nossa!
Mas ele é pequenininho, sabe? Ele tem uma linguagem acessível, e na época eu achava barato, porque falava dos seres minúsculos e etc, e eu viajava naquele negócio. É só agora que eu descobri que não era um livro infantil. É, eu acho que foram essas coisas que foram moldando, assim, muito meu, digamos assim, minhas referências, meus estilos. Acho que, assim, a principal é a Lígia Bojunga, que foi, escreveu A Bolsa Amarela, que foi o livro, assim, que me marcou muito, que é um livro que eu sempre cito. Quando eu li esse livro, Bolsa Amarela, eu tinha a mesma idade da protagonista.
Ah, que legal.
E eu tava passando exatamente pela mesma coisa que a protagonista tava passando na época. Então, me marcou muito. Naquela época, eu achava que aquele livro era alguém escrevendo sobre a minha vida. Pode ser considerado narcisismo também. Pode ser considerado, mas enfim.
Mas plantou a sementinha ali, né?
É, plantou. Então, foi assim, muito da Lígia Bojunga. E aí, a Shirley Jackson, é assim, né? É a dama do terror psicológico, basicamente. E ela, assim, é um... Digamos assim, quando eu crescer, eu quero escrever igual a ela. E, recentemente, assim, depois que eu comecei a, digamos, levar literatura mais a sério, eu comecei a conhecer outras autoras e autores que não sejam só brasileiros ou dos Estados Unidos. Bom, tem a Kanae Minato, que é japonesa e escreve thrillers. Tem a Sayaka Murata, que eu nem sei definir o estilo que ela escreve, mas também eu adoro. Marcelino Freire, que eu sempre cito. E a Patrícia Highsmith também. Mas assim, são os que eu lembro agora, assim, de cabeça. Mas eu gosto de muita coisa. Muita coisa, muita coisa diferente ao mesmo tempo.
Isso é muito legal, porque eu acho que é uma coisa que fica bem, bem evidente, assim, nas suas histórias, como eu falei, que elas têm, né, estilos bem diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Clube de Escrita de Sorocaba, que você faz parte, e de onde é que veio a ideia de organizar esse clube, como é que ele funciona, como é que você vê a importância desses espaços nessa troca com nossos colegas escritores, né?
O Clube de Escrita, ele surgiu de uma vontade que eu tava sentindo de me conectar com outras pessoas que também gostassem de escrever. Faz algum tempo, já tava passando por uma fase muito difícil, até na questão de saúde mental. Eu precisava sair da minha bolha, da minha zona de conforto. Eu fui, né, motivada a me conectar com outras pessoas, né?
Uhum.
Me deu essa vontade de me conectar com... Não só com outras pessoas, fazer amizades aleatórias, mas principalmente de conhecer pessoas aqui da minha região que gostassem de escrever. Porque até então, já fazia muito tempo que eu morava aqui em Sorocaba, mas eu não tinha contato com outras pessoas que escreviam, assim.
Sim.
Mas eu queria que fosse algo que fosse mais olho no olho, que eu pudesse encontrar com a pessoa e conversar. Aí, por coincidência, nessa fase aí meio bad, eu praticava Muay Thai.
Nossa!
É, e assim, o Muay Thai era o que me dava, assim, tipo, disposição e tal.
Uhum.
No Muay Thai, nada, uma coisa totalmente nada a ver, eu conheci a Grazi, que depois ela virou minha amiga, e ela também era escritora, mas a gente não nem conversava direito na aula, nem nada. Aí eu falei assim, bom, como eu preciso romper a minha pequena bolha, vou ter que, né, conversar com essa menina. E aí eu reuni toda a força de vontade. Eu falei assim, ó, eu tô com uma ideia de fazer um algo assim pra gente conhecer outros escritores e tal. E dessa vez você podia me ajudar, porque na época eu tava muito travada de conversar, sabe? Eu falei assim, e ela era mais despachada. Eu falei assim, aí a gente uma dá cobertura pra outra, né? Aí ela topou, mas assim, foi uma coisa totalmente solta e aleatória. Eu comecei a fazer uns posts, criei uma página no Facebook e comecei a marcar encontro. E aí a gente fez o primeiro encontro, o primeiro reuniu uma galera e tal. E muitas das pessoas que foram no primeiro encontro continuam até hoje. O clube já vai fazer 2 anos. E ele é bem colaborativo e pouco centralizado, a gente fala. Porque, assim, a Grazi e eu como mediadoras, administradoras... Mas, assim, é só por uma questão de organização pra gente não deixar as coisas muito soltas.
Sim, sim.
Porque aí qualquer pessoa que estiver disposta a fazer uma reunião do clube, ela fala com a gente agenda, né? Vê mais ou menos a proposta do que a pessoa quer falar. E a gente marca e divulga. Geralmente o clube se encontrava uma vez por semana, ou uma vez por semana não, uma vez por mês numa livraria de rua aqui de Sorocaba, que era bem legal, porque sempre, por ser uma livraria de rua, sempre tinha gente ali procurando livro, aí o pessoal ouvia a gente conversando e ia se aproximando. E assim, o interessante foi que eu parti do zero, né? Aí eu conheci a Grazi, aí depois já conheci uma turma de poetas, jornalistas, gente que nem pensava em ser escritor e hoje se considera escritor por causa do clube. E foi muito legal, só que é ainda muito legal, né? Só que, como eu falei, assim, o negócio do clube de você conversar sobre literatura, sobre o fazer literário e ter esse contato com outros colegas escritores, eu acho que é muito mais interessante quando você consegue sentar ali perto, né, da pessoa. Pelo digital, a gente até tentou fazer umas reuniões, mas não era a mesma coisa. Eu acho que o nada substitui a presença nesse caso. Mas a gente mantém o famoso grupo no Zap Zap, né? Esse não pode faltar.
Claro.
Nesse grupo a gente se comunica. E o que eu falo que é o mais legal, que é o grupo que ele tem comunicações bem pontuais. Não é aqueles grupos que você fica recebendo mensagem o tempo todo. Isso porque a gente tem 50 inscritos no grupo.
Olha!
É muita gente. Pessoas de diferentes formações e diferentes pensamentos sobre escrita. E a gente coloca mais informações pontuais sobre cursos, concursos, editais. Tira alguma dúvida. Às vezes alguém tá com uma dúvida, a gente... O pessoal super legal, assim, pra responder... Mas uma regra tácita, assim, que eu achei muito legal e que as pessoas respeitam muito, é a de não fazer divulgação excessiva no grupo.
Sim.
Então, às vezes, a pessoa lança um trabalho e ela não vai lá divulgar, porque ali são escritores. Então, às vezes, aqueles escritores, eles nos fazem parte do seu público-alvo, né? Você não tendo esse tipo de divulgação, eu acho que a conversa fluiu melhor e levanta outros debates, como debates interessantes, como, por exemplo, como você criar estratégias para atingir pessoas que não são da nossa bolha.
Sim.
Para nós, né, que escrevemos, eu acho que essa discussão é muito mais...
Mais válida, né?
É, do que só ficar divulgando e mandando em spam. Então, o clube é esse ambiente bem legal, assim.
Mas falando agora... mais especificamente das suas histórias, eu queria começar com Engrenagens, que é o seu conto publicado na editora Plutão. E ele faz parte dessa coleção Zig Zag, que tem resgatado obras clássicas da ficção científica e também lançado coisas novas, né? Como é o caso da sua história. Então eu queria que você falasse assim um pouquinho como que você vê o cenário da ficção científica no Brasil atualmente e como que você acha que o seu trabalho, seja o Engrenagem, seja outro, se encaixa nesse cenário.
Eu me faço essa pergunta todos os dias, de verdade.
Pergunta difícil, né?
Até essa semana eu tava conversando com o meu médico, né? Que eu faço acompanhamento. E aí ele começou a perguntar dos meus livros e tal. Ele falou, mas que gênero? O que, que você escreve? Que gênero? E aí eu fiquei assim, meio engasgada, sabe? Eu falei assim, gente, que gênero escrevo. Eu acho que nós, escritores, às vezes, a gente sente essa dificuldade. Não de colocar dentro de uma caixa, mas de você colocar sua obra na prateleira certinha, sabe?
Sim.
Falo que a minha escrita, ela tem muito de coisa do pessoal. Vamos voltando pro começo. Indo do macro pro micro, do que eu conheço de ficção científica brasileira atual, né? Eu vejo que é muito voltado para distopia, para cenários com governos totalitários, cerceamento de liberdades individuais e também muito essa questão de levante de parcelas da sociedade que sofrem aí a opressão estrutural. E também uma busca aí por uma identidade brasileira, ou pelo menos assim, para entender o que que é essa identidade brasileira, ou o que são essas muitas identidades brasileiras, né?
Sim.
Eu acho que são temas que permeiam muito, e eu acho isso muito legal, e eu sempre tento acompanhar. Ultimamente eu tô muito atrasada nas minhas leituras, mas eu tento ver o que as pessoas estão escrevendo, principalmente as pessoas que eu sigo no Twitter, para saber o que que está sendo discutido. Mas, no meu caso, eu sinto que eu gosto de ler isso, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver essas discussões, mas ao mesmo tempo eu vejo que o meu trabalho ele não está inserido nesses conceitos. Eu sinto que, como eu falo muito de mim, ainda as questões que me afligem como pessoa, como mulher, eu acho que eu passo ao largo, sabe? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu acho que o que eu acabo passando ao largo indo para outras discussões, né? Então eu acho que eu falaria assim, se fosse para eu me colocar meus textos numa prateleira, seria na ficção científica brasileira de crise existencial.
Bem específico.
Bem específico. Aí eu pensei assim, pô, mas se isso não existe, eu acabei de criar, desde criado.
Pronto,
Agora.
é isso. Inclusive, no final, a gente vai criar a sua seção aqui na nossa livraria, que você sabe, né, que vai ser específica para você. Então, a gente vai chegar lá, vai ter o seu momento de criação.
Deixe construindo isso daí.
Uma outra história sua também que você lançou recentemente foi o conto finalista, né, do prêmio ABERJ, que é A Mulher e o Vento, que traz uma ambientação assim bem sombria, que é super comum, né, nessas histórias de suspense, mas que você aproveita esse clima, como você até já adiantou, para falar sobre como muitas vezes nós mulheres, né, somos tidas como loucas, por exemplo, simplesmente por ter ali uma opinião diferente e tal. Não vou entregar muito do conto, porque eu acho que é uma história que é legal a pessoa ler sem saber muito o que acontece, mas eu queria que você falasse assim um pouquinho como é que veio para você a ideia dessa história.
Eu gostaria de falar sim que eu tive uma super inspiração e escrevi, mas na verdade que tem todo um processo. O A Mulher e o Vento, ele nasceu de um desafio literário que a própria editora Corvos lançou, né? Era como se fosse um concurso, e o tema do concurso era você falar sobre uma maldição de morte que recaía sobre uma mulher grávida. Era esse desafio. Eu achei a ideia interessante, que eu achei ela bem gótica, né? Mas eu falei assim, mas o que eu vou escrever pra esse negócio, gente? De onde que eu vou tirar? E tinha um prazo, né? Então, na época eu também tava meio enrolada com prazos e tal. E eu queria muito participar do desafio, e tava chegando o final do prazo e nada. E nada de eu pensar em alguma coisa. Calhou de, né, de antes do final do desafio, eu viajar pro litoral norte de São Paulo, São Sebastião e tal. E o tempo tava horrível, horrível. Tava assim, o pior tempo para você ir para uma praia, sabe? Tipo, mar agitado, horizonte cinza escuro, vento pra caramba. E não dava pra sair de casa, não dava pra sair da casa onde eu tava. E aí eu falei assim: bom, não temos o que fazer. Teve um dia que até acabou a energia elétrica,
Eita.
pra você ver como é que tava um clima super legal de praia. E aí eu falei assim: bom, não tem o que fazer, vamos escrever. Será que sai alguma coisa? E aí eu comecei a rascunhar. Como eu falei, assim, eu tava vindo de uma fase complicada aí da minha saúde mental aí. Tinha muitas coisas que influenciavam essa fase ruim, mas muitas delas eu sentia que, sem exagero, eu vinha da sociedade, sabe?
Sim.
Por muitas situações que eu acabei passando, principalmente na vida profissional e tal. E isso estava me incomodando muito. E aí eu acabei pensando nessa mulher que vai para um lugar isolado no litoral e ela não conhece nada, tanto que ela nem cita o nome do lugar onde ela tá. Ela se vê ali trancada naquele lugar abafado e não, o tempo não muda. As coisas parecem que nunca mudam. Até parece assim, questão do tempo meteorológico não muda. E aquilo ela vai se sentindo oprimida e cansada, a ponto dela quase perder a sanidade, de não saber mais o que é real ou não, mas ao mesmo tempo, quando ela começa a, antes dela perder essa noção do que pode ou não pode ser real, que ela começa a levantar discussões sobre as coisas que estão ali ao redor dela, constantemente silenciada, né?
Uhum.
Esse texto tem muito dessa coisa do silenciado, que ela não pode falar, ela tem que agir de uma certa forma, ela se vê muito oprimida. Eu tirei um pouco da situação que eu estava vivendo e tentei colocar no texto essa situação claustrofóbica onde ela estava, de colocar isso para fora, né? Eu fico com medo de ficar falando muito, porque não é um texto longo, e acabar revelando ou então influenciando na leitura de quem possa vir a se interessar, porque eu já recebi tantas leituras diferentes dos meus textos, assim, diferentes do que eu tinha proposto a mim mesma.
Uhum.
Eu acho tão legal quando o leitor vem com uma interpretação diferente daquela que tava na minha cabeça. Eu fico, tipo, fascinada, apaixonada. Isso que eu falo assim, gente, me conta o que vocês acharam, porque eu quero realmente saber. Então, eu acho que ali na história da Ana, né, que é a protagonista desse conto, ele é muito simbólico sobre isso aí. Entrando, mas não entrando em detalhes, o fato da prima dela, eu ter recebido leituras de pessoas de ver a prima dela como um duplo. A uhum. prima era um duplo da Ana. A Ana se via na prima. É um final diferentão, né?
É, bem diferentão. Eu acho que a gente pode deixar assim no ar, entendeu? Para as pessoas ficarem curiosas e irem ler. Já deu para instigar bastante as pessoas, né? Mas eu deixo aí registrado, no final diferentão, viu, gente? Vão conferir.
É, e assim, eu acho que realmente tem essa questão da mulher que se sente oprimida pelo ambiente, pela sociedade, pelo companheiro. A gente vive numa sociedade que é patriarcal e machista e todas essas coisas que a gente fala bastante. E eu acho que esse conto, ele carrega muito desse simbolismo. Eu tenho muito orgulho dele.
Ah, ele é muito bom mesmo. Eu gosto bastante dele, dessa história. Essa questão feminina também aparece nos contos que estão nas antologias Vilãs e Heroínas, né? Também da editora Corvos. Queria que você contasse assim, como é que foi partir de figuras conhecidas, seja porque resistiram, né, no caso de heroínas, uhum. ou personagens famosas, no caso de vilãs. Então, como é que foi partir dessas figuras para recriar uma narrativa que conversa com a gente agora, né? Com a nossa realidade.
Foi difícil e ao mesmo tempo bem divertido. Acho que no Vilãs, assim, pra quem não sabe, né? No Vilãs eu faço uma espécie de reconto da história da Branca de Neve, porém é sob a ótica da Rainha Má. Mas é porque, assim, eu lembro que de criança, acho que quando eu assisti o VHS da Branca de Neve lá da Disney, acho que até era Fita Verde.
Nossa, a famosa Fita Verde.
Eu morri de medo da rainha má, da madrasta, né? Eu morria de medo, mas era uma coisa assim, tipo, a figura dela ali na animação era muito poderosa. E ela era má. Eu não lembro se tinha uma introdução muito grande no desenho animado, preciso dar rever. Mas não tinha uma grande explicação, só dizer que ela era invejosa, né? E aí nessa época eu já tinha essa pulguinha atrás da orelha. Tinha, né, essa questão dessa inveja que ela sentia da Branca de Neve. Porque, assim, ela era rainha, ela era poderosa, ela parecia ser uma mulher inteligente e era lindíssima. E a Branca de Neve, assim, pra mim, sempre foi sonsa.
Adoro.
Né? A pessoa é meio sonsa, conversa com os ratinhos, bichinho. É princesa tal, e tá lá lavando a roupa no poço. Fala assim, menina, acorda, né, garota? E assim, a Branca de Neve não tinha graça. passa, mas assim, a Rainha Mayra tinha um mistério. E aí, na minha cabeça, eu ficava intrigada com aquele negócio. Só que na época, óbvio que eu era criança, eu não tinha informação e depois fui deixando isso de lado e tal. E aí, quando surgiu a proposta da antologia Vilãs e tinha que submeter o texto, a primeira que eu pensei foi a Branca, foi a madraça, né? A rainha amada Branca de Neve. Na época, até quando eu submeti o texto para uma leitura beta, a pessoa me falou assim, ah, mas você não vai passar porque todo mundo vai escrever sobre a rainha amada. É a mais vilã, é a mais comum. Eu falei assim, mas deixa, né? Deixa tá. Todo mundo vai escrever, mas eu acho que só eu vou escrever do jeito que eu escrevo.
Uhum.
Veio com a ideia, assim, da demonização da mulher que quebra a regra, sabe?
Uhum.
E aí esse foi o meu mote, assim, porque hoje a gente vê isso. Quando uma mulher, ela quebra aquilo que é esperado dela, as pessoas tendem a demonizar, né? E a fazer dela uma vilã, uma egoísta, uma etc. Sem muito querer saber os motivos. E eu acho que o legal do conto é que tem essa questão da demonização dela, mas não é uma redenção, nem assim, o outro lado. Ah, é que ela foi uma mulher super oprimida, sofrida, se vingou. Eu acho que não é bem essa pegada. É essa coisa, mas ela se apropriando daquele poder que estava ali escondido, digamos assim, o poder patriarcal ali representado na figura do rei. Ela se apropria daquilo e renasce como a rainha má e que vai fazer de tudo para continuar sendo a rainha má. Até se livrar da tiada que é a Sonsa. Foi essa pegada que eu tentei trabalhar nesse conto. Como ela é uma personagem fictícia, né? Já é ficcional, tudo, apesar de ser uma personagem clássica, tinha essa maior liberdade. Em Heroínas, teve um lado um pouquinho mais complicado, porque a Maria Callas é uma pessoa que existiu, né?
Sim.
E o interessante da Maria Callas é que ela é justamente o contrário. Ela é uma mulher de carne e osso, com uma história assim, desculpe, perdão, vocabulário, mas é uma mulher foda.
Uhum.
Eu escrevi um conto nela na antologia Heroínas, mas em vida ela sempre era tratada como uma grande vilã, porque ela, na época dela, ela deixou de cumprir muitos papéis que eram ordenados às mulheres para ela se tornar a grande diva da ópera, né? E ela se sacrificou muito, inclusive se sacrificou por amor. Ela tinha vontade de ser mãe e ela sacrificou esse desejo dela da maternidade pelo grande amor da vida dela, que não queria mais ter filhos. Ela chegou a abortar. Mesmo não querendo, mas ela abortou pra manter o Onassis, né?
Uhum.
Só que as pessoas viam somente o lado diva dela. Aquela coisa dela em cima do palco, aquela mulher belíssima, alta, fria até diante da imprensa, com respostas mais ásperas. Mas as pessoas desconheciam a história e o quanto ela sofria. E ela sofria muito por amor.
Uhum.
Quando eu fiquei sabendo dessa história, mexeu muito comigo. E eu falei assim, nossa, eu preciso falar. Só que no Heroínas, eu sei lá o que que me deu. E eu falei assim, eu vou colocar a Maria Callas encarnada em uma inteligência artificial. No fim, eu gostei porque, olha que interessante, né? Em vida, a gente via a Maria Callas como uma coisa artificial, uma coisa construída.
Uhum.
Né? A imagem dela, e você nunca conseguia ver o lado humano. E aí, no conto, que é uma ficção científica em que cientistas estão criando uma inteligência artificial, nesses shows, hologramas, né? Nem é o nome certo, não é holograma, mas que já existe, né? Com a própria Maria Callas, mas no conto, eles vão fazer uma coisa muito mais aperfeiçoada e ela acaba, essa inteligência, ela pega toda a personalidade da Maria Callas e ela começa ali a conversar com as pessoas, mostrando o lado mais humano dela. O lado que ela sente o amor pelo Aristo, o negócio do palco, como que ela considerava que os canários dela eram os melhores professores de música que ela já teve. Tanto que na época da Segunda Guerra, quando a Grécia foi invadida, a primeira coisa que ela sempre salvava eram os canários. Ela tinha, acho que, alguns 18 anos e ela sempre salvava os canários porque os canários eram os melhores professores de música que ela tinha. que era daí que vinha o trinado dela, que ela tentava reproduzir as notas que os canários faziam. Para mim, tentar mostrar esse lado mais humano e doce da Maria Callas foi um desafio. E cai muito a mente disso também, na questão da mulher que é demonizada por não cumprir uma expectativa que a sociedade impõe a ela.
As histórias são muito atuais, né, como eu disse. Apesar de pegar histórias antigas, né, seja real ou ficcional, mas elas falam muito com a gente. Eu acho que isso é o mais legal, assim, dessas histórias. Mas a gente falou aqui, né, bastante das suas histórias, do que você já criou, mas enquanto a trabalhos futuros, você tem alguma novidade que você possa contar pra gente?
Tenho novidade.
Ah, que maravilha!
Eu vou contar novidade exclusiva.
Adoro exclusividade! Adoro! Vá lá!
Ai, gente, eu nem acredito que eu vou falar isso, mas é assim, ó, depois de um longo tempo de espera, de conversa, essa pandemia, reunião, crise de ansiedade e tudo que você imagina. Finalmente, em setembro, eu vou lançar o meu primeiro livro.
Que maravilha!
Que vai sair pela Lendari. O meu livro é o Se Eu Morresse Amanhã. E esse livro, ele fazia um tempo que estava engavetado. Eu gosto muito dele. Esses dias, eu até fiz um tweet, esses dias eu falei assim, que eu justamente estava mexendo no material dele, pra ajudar o pessoal da divulgação, né?
Uhum.
E eu comecei a separar uns trechos do livro e eu falei assim, nossa, fui eu que escrevi isso? Eu acho que não fui eu que escrevi, eu acho que eu copiei essa frase de algum lugar e fiz um plágio, não é possível. Eu gostei do que eu li, sabe? Modéstia à parte.
Ah, que ótimo.
Uma história também que é muito diferente daquilo que a gente conversou até agora. Porque é uma história de crime, ela tem um clima noir, ambientada no Rio de Janeiro, vi na década de 50. A história sempre nasce em viagem, mais ou menos, como você já percebeu, né?
Moro, altas inspirações nas viagens.
Eu tinha ido pra Petrópolis, eu fui fazer pesquisa porque eu tava querendo escrever uma outra história. Em Petrópolis eu acabei conhecendo o Sesc lá de Petrópolis e eu descobri que o Sesc de lá tinha sido um cassino.
Uau!
Eu fiquei apaixonada pelo lugar, porque ele tá sendo restaurado, sabe?
Uhum.
E o lugar tem muita história, assim, maluca de editora, atriz de Hollywood da época de ouro que vinha pro Brasil, porque não tinha cassino nos Estados Unidos. Então, os grandes cassinos eram aqui no Brasil e no Uruguai e na Argentina.
Uhum.
Ouvindo ali as histórias, eu fiz umas três visitas guiadas lá no Sesc. Me inspirou a escrever essa história. Apesar de ser uma história, assim, de crime e tal, ela tem essa muito da minha pegada, assim, de crises existenciais, sabe? Porque é muito sobre identidade, sobre das pessoas serem diferentes daquilo que elas são e até que ponto a gente muda pra alcançar um objetivo. Então foi uma história bem divertida na época. Acho que foi o meu primeiro livro grande. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu só tinha 6 anos, eu não sabia. E aí acabou aí ganhando esse contrato. E foi bem legal. E assim, não vejo a hora de chegar no mundo das pessoas. Vai sair em setembro. As pessoas lerem e comentarem, porque eu acho que vai ser muito diferente do estilo que eu tô escrevendo. E vai ficar muito, posso dizer, fora de ordem, porque era uma coisa que eu escrevia antes, aí o mais recente saiu depois, aí ele vai sair depois do mais recente, enfim, vai ser uma bagunça.
Adoro. É, já tô curiosa pro que vem aí.
Ai, meu Deus.
E pra gente terminar, então só falta você dizer qual será o nome aqui da seção da nossa livraria que vai abrigar todas essas histórias, acho que existem e acho que virão. Diga aí pra gente.
O nome vai ser...
Adoro, mas tô curiosa.
O nome vai ser Bolsa Amarela.
Ah, que fofo.
Que vai ser uma homenagem, né, pra Felícia Bojunga. E assim, como eu falei, acho que foi o livro que mais me marcou, acho que é o livro que mais me marcou até hoje. E como a personagem usava a Bolsa Amarela pra guardar todas as vontades dela... Eu acho que o nome da nossa sessão ser Bolsa Amarela para eu guardar todas as minhas vontades ali, mas todas as minhas vontades diferentes do livro, elas serão materializadas, assim. Todas as vontades de contar histórias e todos os livros, todos os títulos de todos os gêneros, se isso for possível.
Ah, adorei, achei lindo o nome, muito fofo. Mas, Fabi, eu agradeço demais por ter vindo aqui, por dividir com a gente sua trajetória, seus pensamentos. Mas antes da gente encerrar, diz aí se a gente precisar falar com você, onde é que a gente pode te encontrar.
Ah, obrigada também por você ter me convidado, eu gostei. Eu adoro bater papo, apesar de eu estar sempre fugindo dos bate-papos virtuais, digitais, mas eu sinto um apreço muito grande por podcast.
Ai, que bom!
É uma coisa meio terapêutica, né? Porque você tá conversando e não necessariamente você tá vendo a outra pessoa.
Uhum.
Eu acho que flui mais fácil pra mim, não sei. Vamos ver isso na terapia. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, de verdade. Pra quem quiser me seguir e conhecer mais do meu trabalho, o meu Instagram é o Fabi Ferraz Autora. Aí lá eu falo dos livros que eu tô lendo, dos livros que eu gostei, dos que eu não gostei, de música. Eu tiro muita foto dos lugares pra onde eu vou, falo do meu trabalho. Ultimamente minha obsessão é quebra-cabeça, então eu tô fazendo muito vídeo de quebra-cabeça. Então eu sempre vai aparecer um monte de quebra-cabeça lá. Se quiserem interagir comigo por lá pelo Instagram, também tem. Eu falo que tem a editoria Livros, Cachorro, Crochê e agora a nova que é quebra-cabeça. Então pode me seguir lá. Agora, no Twitter, @FabiEscreve, que é, eu acho que, o perfil de escritora mais caótica que tem nas redes sociais. Porque às vezes eu falo muita besteira, eu falo as coisas da minha terapia, não necessariamente falo só de livros e de filmes, etc. Acho que eu nem falo muito sobre isso lá. Mas eu sempre tô interagindo com as pessoas, porque sempre quando dá, eu gosto de interagir. Geralmente eu ando meio sumida, aparecendo pontualmente, só pra xingar muito por causa da CPI.
Normal.
Mas é bem isso, assim. Quem quiser conversar comigo nas duas redes, pode me adicionar. E vamos ver o que o futuro nos reserva.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.